Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Quem é isso aí? Quem é você?
Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Pois muito bem, nós continuamos a nossa expansão de universos, mas acima de tudo de nomes de pessoas dentro do cenário do hobby que produzem, cara. Cada vez mais a gente consegue trazer gente que está conseguindo produzir seu conteúdo. A gente cansa de falar aqui que essa troca de informações, de experiências, ela é muito benéfica. A gente tá muito longe de uma bolha, né? E, cara, eu tô muito feliz de ter esse convidado aqui, cara. Esse jogo saiu em 2019 e já fez um bom rebuliço logo que ele apareceu aqui. E ele tá de volta para um novo financiamento coletivo. Eu tô falando do Sangue e Glória. É, para isso eu tô, poxa, trouxe o autor, o Panon, Corvo da Tempestade, o Lucas, certinho com você, cara?
E aí, tudo bem? Cara, é um prazer estar aqui.
Cara, poxa, conta pra gente sobre a história de formação do Sangue e Glória.
Cara, assim, longa história resumida, eu e meus amigos começamos a jogar Dungeon World, tá? Na época eu tinha um fansite do Warcraft. E aí eu comecei a ter um plano de um dia eu quero fazer um podcast de RPG. E aí ficou nesse um dia. Aí eu conheci o Dungeon World. Falei, cara, ele parece muito fácil e dinâmico. Perfeito pra um podcast. Porque eu não vou pegar um D20 System, travadão e tal. Acho que não vai ficar legal pra quem tá ouvindo. Aí eu fui testar o Dungeon World com meus amigos, né? Com esse meu grupo de amigos. E a gente se apaixonou pelo jogo. A gente tá jogando até hoje. Já faz mais de 8 anos essa mesa. A gente tá tentando terminar ela, mas ainda não conseguimos. Mas, e aí, a gente começou a jogar Dungeon World, só que a gente começou a notar coisas que, tanto que a gente via como pequenos probleminhas de balanceamento e coisa assim no Dungeon World, porque ele tem uma pegada mais heróica, né, você é fantástico e tal, e a gente queria uma coisa um pouco mais mortal e mais desafiadora. Então a gente foi fazendo ajustes e também foi fazendo adições. A gente queria mais coisas. A gente queria uma classe de xamã, a gente queria uma classe inspirada no Cavaleiro da Morte, né, do Warcraft, que era uma das grandes influências minha e do meu grupo e tal. Então a gente começou a criar mais coisas, a mexer nas coisas e tal. Até que aquilo lá não era mais Dungeon World, era alguma outra coisa, né, era um hack. A gente na época batizou de ADW, né, Advanced Dungeon World, brincando com AD&D. E aí eu fiquei anos com isso, era um hack gratuito que eu disponibilizava, coletava feedback e tal. Até que 4 anos e meio depois, eu transformei esse hack no produto Sangue e Glória.
Você pode dizer que ele faz parte do Apocalipse Engine?
Sim, ele foi BTA, assim, do começo ao fim.
Uma explicação básica para o jogador de D&D, o que, que se trata o PBTA?
Bom, tem duas respostas para essa pergunta, né? A primeira é... Tecnicamente, PBTA é um selo que o autor pode colocar no seu livro. Tem dois requisitos, tá? O primeiro requisito é, seu livro tem que ser Creative Commons. Então, você tem que abrir ele para a galera pegar, mexer e modificar. Porque o primeiro, né, o PBTA, vem lá do Apocalypse World. Por isso que é Powered by the Apocalypse, né? Empoderado pelo Apocalypse. O autor do Apocalypse World falou, galera, vocês estão criando um monte de jogo baseado no meu? Tranquilo, o meu é Creative Commons, façam isso mesmo. E ele criou esse selo, PBTA. Para você pôr o selo, você precisa também fazer o jogo também ser Creative Commons. E o segundo requisito é, você julga que o teu jogo foi influenciado no design pelo Apocalypse World. Se você acha que você foi influenciado pelo jogo e você é Creative Commons, pode botar o selo. Essa é a resposta oficial. Só que, na prática, a gente meio que chama os PBTAs como esses jogos que têm várias características em comum entre eles e com o Apocalypse World, que são esses jogos mais narrativistas e que usam a estrutura dos movimentos, né, que a gente
Isso.
fala.
É o contexto de que você já tem uma ideia pré-estabelecida dentro de um cenário daquele gênero E aí você tem meio que como um gatilho de ativação, pra, às vezes uns outros não, para você ativar o que o seu personagem sabe, o que ele sabe fazer.
Isso, é, a ideia do gatilho, do movimento, é que ele funciona mais ou menos assim. Ao invés de ser o jogador falar, ah, eu vou fazer tal ação, o gatilho é, sempre que o jogador fizer tal coisa dentro da narrativa, né, tanto que o personagem fizer tal coisa, isso automaticamente engatilha aquele movimento. E o movimento só é engatilhado se o jogador fizer aquilo. Então, por exemplo, o jogador não fala, ah, eu quero ativar a habilidade tal. Não, não. Ele tem que, dentro da narrativa, fazer aquilo que ativa a habilidade. E sempre que ele fizer aquilo, ativa. Isso que são movimentos, né? Resumindo.
E no que o Sangue e Glória se destaca, ou o que vocês resolveram sentar para melhorar?
Cara, assim, duas coisas. Ele é um jogo de fantasia medieval, né? Então, como vários outros que tem por aí, é o gênero mais comum que tem no RPG. Não é à toa, é o mais popular, é um dos que a galera mais gosta. Só que dentro disso ele entra em duas coisas, né? Ele vai entrar como esse jogo mais narrativista, então ele é um jogo que a narrativa, a história que você está contando se destaca e tem mais importância, só que dentro dos PBTAs ele é meio que um híbrido, então ele puxa um pouco mais de elementos mais tradicionais. Então ele serve perfeito como uma ponte, por exemplo, para a galera que já joga muito D&D, Pathfinder, Tormenta, está interessado num PBTA, mas achou meio confuso, ele serve como uma ponte. Não, peraí, ele ainda tem alguns elementos um pouco mais próximos do tradicional, só que começa a apresentar essas ideias narrativistas, então ele serve meio como um híbrido. E a questão de gameplay, que ele é extremamente desafiador. O sangue, no nome Sangue e Glória, não é à toa. É extremamente mortal, é muito fácil de você perder um personagem ali no sistema.
Você comentou que você jogava uma campanha, os personagens tinham rotatividade, ou a partir de um certo nível eles meio que já ficam tranquilos de não morrer de bobeira?
Olha, acho que faz uns 2 anos que não tem nenhum personagem que morre na mesa, né? A gente já passou, quase todos os jogadores já estão no segundo ou terceiro personagem, né, desde os 8 anos que a gente começou.
Cara, isso é muito legal, porque é um aspecto complexo, né, porque um jogo geralmente ou ele é bizarramente mortal, e aí você praticamente faz um personagem para cada arco de história, né, ou ele tem um grau de evolução que acaba virando um enigma, né, do tipo, tudo bem que o personagem já vive muito alto, mas se ele morrer, caraca, o jogador vai sentir cortadíssimo e talvez saia da campanha ou não. Não estou dizendo que só o Sangue e Glória passa por isso, não. Todos passam, né? E é interessante ver como é que esse dilema dos personagens acabam se trocando, né? Você acaba perdendo alguém e ainda assim o jogador se mantém imbuído na campanha.
É porque normalmente, como é um jogo mais narrativista, geralmente o que vai acontecer é, está uma situação tensa, alguma coisa ali, de repente alguém vai lá e morre. Cara, essa morte desse personagem acaba se tornando algo marcante para a história e relevante. Tem um personagem que morreu lá, sei lá, 4 anos atrás, que até hoje o impacto da morte dele é sentido na mesa, os jogadores falam. Então, e aí o jogador que criou outro personagem, o personagem antigo dele não ficou tipo, ah, beleza, morreu, sabe? Ele foi impactante, a morte dele importou para a história. Foi um dos marcos da história.
Legal, você acabou inserindo propósito dentro da narrativa, né?
É, porque outra coisa que tem também, questão de níveis, é que isso não é só do Sangue e Glória, tá? Mas é comum, que é, no nível 1 até o nível 10, né? O sistema vai do nível 1 ao 10. Do 1 ao 10, o seu poder é mais ou menos o mesmo. Você não aumenta pontos de vida, você não aumenta teu dano. Teu dano e teus pontos de vida são os mesmos no nível 1 e no 10. O que aumenta é, teus atributos aumentam, então você passa a ter melhores resultados nos dados, falhar menos, ter mais sucessos e tal, e você vai ganhando novas habilidades. Ou seja, com essas novas habilidades, você vai te dando novas ferramentas para resolver os problemas ou melhorando suas capacidades de resolver alguns problemas. Então, no nível 10, você tem mais capacidade do que no nível 1. Só que, desde o nível 1, você já consegue, por exemplo, enfrentar um dragão. É difícil, mas você consegue. E ao mesmo tempo, lá no nível 10, se você der bobeira, se você vacilar, um Goblin ainda pode sozinho pode te matar.
É, o interessante é que você tem o cardápio de opções do que o personagem pode fazer, que vai separar do primeiro ao décimo, né? Tudo que seria, entre aspas, essencial pra pancadaria, meio que muda pouco ou nada.
Isso. E isso também é outra questão que entra num dos destaques do Sangue e Glória, na minha opinião, que é justamente essa questão que você falou, do cardápio de opções. Se tem uma coisa que o Sangue e Glória tem muito, é isso, opção para criar personagem. Porque são 20 classes básicas, no livro básico tem 5 raças, né? Então tem 5 raças e as 20 classes. Só que aí, entra nos suplementos, né, da campanha que está lançando agora, tem um total de mais 35 raças com potencial de mais outras, né, de acordo com as metas extra. Então, você pode ter, vai ter um total de 40 raças de opção e 20 classes. E aí tem mais as especializações, que é meio que uma mini classe que você pode pegar em adição à sua classe normal. E aí ela não é atrelada, né? Tipo, não é uma subclasse. Ela é uma mini classe à parte, como se fosse lá para quem está acostumado com as classes de prestígio do D&D 3.5. Então, vou dar um exemplo. Você pode, sei lá, você pode ser um matador de dragões. Você pode ser um bárbaro matador de dragões, um guerreiro matador de dragões, um mago matador de dragões, etc. E aí tem 30 dessas especializações. Então, 30 especializações que, que é muitos suplementos, né? Mais as raças, mais as coisas. Vai dar um. E cada classe básica, só na classe, já tem 40 opções de habilidade em média. E você vai escolher uma por nível. Então, você vai escolher 10, né? Do nível 1 até o 10. Então, você pegar no máximo um quarto das habilidades que a tua classe tem. Fora as outras classes, né? Que você pode fazer multiclasse, fora a tua raça, fora a especialização. Então, o que tem é opção para fazer personagem.
O mundo, ele é, a princípio, você pode definir ou ele tem um mundo próprio? Como é que funciona a parte do cenário em si?
Não tem cenário. O livro, ele tem uma parte lá, inclusive, no capítulo do mestre, que eu dou algumas dicas, assim, meio que um guiazinho de como criar um cenário, né? O mestre junto com os jogadores. Mas a proposta é que ou você e os jogadores, idealmente, juntos criem o cenário de vocês. Como é o mundo de vocês? Esse mundo que vocês estão jogando. Mas dá, claro, para adaptar a outros cenários, né? Por exemplo, eu tenho uma mesa que a gente jogava Warcraft. A gente jogava no mundo de Warcraft. Mas por padrão não tem cenário. Ele é meio aberto para você criar teu próprio cenário.
Certo. Porque essa modularidade faz para você... Você também convida o grupo de jogo a criar o universo de maneira emergente na mesa... E não uma coisa feita fora da sessão e que fica com cara de dever de casa, né?
Isso, inclusive tem uma das partes, é como na primeira sessão vocês vão criar, vocês já são um grupo, vocês vão criar os vínculos entre os personagens, né? Como é que eles se conheceram, da onde, qual que é a relação entre eles, e aí nisso que vocês estão criando o vínculo, vocês já vão estar criando automaticamente o cenário. Beleza, então, vieram, a gente se conheceu na cidade tal, onde que é essa cidade, como é que é o reino que a gente tá, então vocês vão criando junto, né? O mestre e jogadores criam junto o cenário.
Legal. Esse vínculo entre os personagens é por uma frase, como no PBTA normalmente?
Isso. Geralmente vai ser tipo assim, o fulano me salvou, devo uma a ele. Ou, fulano não confia em mim, tem que conquistar, tem que mostrar pra ele que posso ser confiado, alguma coisa assim, sabe? Geralmente é a relação entre um personagem e outro, é como eles vão se comportar em relação um ao outro. Porque isso é uma das principais fontes de experiência no sistema.
E, cara, poxa, já dá pra ver que você já tem já um chão. Vocês, inclusive, concorreram ao Ludopedia, não é? Em 2019?
Isso, o Sangue e Glória, ele ficou entre os 5 indicados, né, na categoria de designer nacional. Como é que funciona o Ludopedia para quem não conhece? Tem duas fases. A primeira fase, eles selecionam 5 indicados. E aí não tem colocação, né? Não tem tipo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tem 5 indicados. Aí eles indicam 5 jogos. E aí desses 5 jogos tem a segunda fase, que tem um que é eleito. No ano que saiu o Sangue e Glória, ele concorreu com o Tormenta 20. Então, não tinha como ganhar, sabe? Era impossível. Ninguém nem tinha pretensão de ganhar o Tormenta. O jogo tem 20 anos de história e tal, tal, tal. Então, não tinha nem chance, sabe? Mas eu fico feliz que eu fiquei entre os 5 indicados.
Pô, mas isso é muito bom. Só de ter aquele selinho de prata lá do Ludopedia já dá um orgulho, né, cara?
Sim, com certeza. O meu segundo livro também ficou. O Sangue e Trevas, no ano que saiu, ele competiu com o Ordem Paranormal e com o Lenda de Huffgunner. E aí ele ficou também entre os 5 indicados.
E como é que é a sua experiência, a sua história no RPG? Você joga há quanto tempo? O que você jogava lá atrás? E como é que foi o processo de mudança que te levou até o PBTA?
Cara, eu já jogo há quase 20 anos, tá? Se pá, já faz uns 20 anos, se eu parar pra fazer as contas. Eu comecei quando eu tinha uns 12. Eu comecei a jogar, a primeira vez que eu joguei RPG, eu sempre me interessei, assim, eu vi um episódio lá do Laboratório de Dexter, que tinha RPG, eu nem sabia que era RPG ainda, mas eu falei, pô, um dia que eu jogar isso aí, parece mó legal e tal. Aí um dia, quando eu tava no ensino médio, ali com 12 anos, conheci um amigo meu, um amigo novo, né, que eu mudei de colégio, cheguei no colégio novo, tinha um moleque lá, e o cara jogava RPG. Aí eu, maneiro, me ensina e tal. Daí foi eu e um outro amigo, né, nós dois, na casa desse cara, a gente conheceu, ele apresentou pra gente 3D&T, Eu já peguei o livro emprestado com ele, reuni o resto dos meus amigos, comecei a mestrar uma mesa. E aí eu comecei lá com 3D&T, logo passei pro D&D, né? Na época era 3.5, depois Vampira Máscara, Lobisomem Apocalipse, né? Os Jogos do Mundo das Trevas e maneiro. Por aí vai.
Até a hora que chegou lá em 2000 e perto de 2019, você já estava se sentindo capaz de juntar, de fazer o trabalho.
É, foi lá por 2015, eu acho, que foi uns 4 anos antes, né? Então, 2019 menos...
Ah, tá, tem todo o trabalho. E como é que foi feito esse trabalho? Você fez ele praticamente sozinho? Quem fez as artes? Revisão? Como é que foi esse processo de criação?
Então, como eu falei, quando eu lancei o livro em 2019, né, que eu lancei a campanha de financiamento coletivo, o livro já estava pronto, já fazia 4 anos e meio que eu estava trabalhando nele. Né? Só que eu estava trabalhando nele ainda como aquele ADW. Então, como é que era feito o ADW? Era eu e meus amigos, a gente jogava, aí a gente parava um dia e começava a trocar ideia, fazer uns brainstorm. Geralmente era eu que encabeçava, né? Então eu parava, vou escrever isso aqui. Daí eu começava a organizar, daí eu fazia alguma coisinha, tipo, criava uma classe nova. Aí eu apresentava pra galera, via feedback, eles davam ideia. Aí eu falava, tá faltando algumas habilidades, alguém tem uma ideia? A gente conversava, ia colocando. Aí eu parava. Depois da sessão, voltava, organizava as ideias que a gente discutiu com meus amigos, ia fazendo e melhorando, daí a gente ia testando, aí a gente via que alguma coisa estava funcionando, ia melhorando, e foi fazendo assim, de forma orgânica, por 4 anos e meio. Até que eu falei, cara, eu tenho material de qualidade aqui, já faz bastante tempo, já está bem robusto, já teve várias versões desse hack, já disponibilizei para fora do meu grupo, coletei feedback, já mestrei em evento com ele e tal. Eu falei, cara, eu acho que aqui tem um produto de qualidade. Aí que eu parei, repaginei ele no livro, né, e lancei. Aí, quem fez as artes, na época, eu tava desempregado, né, eu falei, putz, mano, eu sou professor, só que aí aconteceu que o colégio que eu tava foi comprado por um colégio maior, aí eles meio que demitiram metade, a maioria dos professores do colégio menor, e passaram as aulas pros caras do outro colégio, né. Daí, nisso, eu fiquei assim, desempregado, fui trabalhar numa luderia, fiquei... alguns meses trabalhando na luderia, só que quando eu fui trabalhar na luderia, a luderia tava mal, e aí eu fiquei alguns meses e a luderia fechou.
Que onda de azar, hein?
Daí quando fechou a luderia, eu falei, putz, e agora? O que eu faço? Vai demorar até começar o próximo ano letivo aí, pra poder pegar aula, né, como professor. Aí eu falei, cara, tem esse material aqui que eu já trabalho há muito tempo, vou dar um jeito de transformar ele num livro, num produto. Aí eu repaginei, organizei tudo pra lançar a campanha.
Ou seja, você já sabia mexer no InDesign? Como é que você produziu o...
Cara, eu... É Word mesmo.
Caraca, entendi. Na cara, na coragem.
Eu fiz toda a diagramação no Word. As fichas, né? Quem faz o design gráfico da ficha é o Tiff, que joga na mesa comigo. A gente já tinha o design pronto das fichas, porque ele já jogava e tal. Eu mantive o mesmo design. Eu só parei e fiz o livro, né? E aí precisei de artes. A arte da capa, eu cheguei para uma amiga minha chamada Liane, que trabalha profissionalmente com artista, ela é concept art, trabalhou com a Blizzard, inclusive, e tal, que eu conhecia da época que ela também participava de um fansite do Warcraft, que era rival do meu fansite e tal. Cheguei para a Liane e falei assim, Liane, eu quero te contratar para fazer a capa do meu livro de RPG, e é bem no estilo Warcraft, o estilo visual do Warcraft, que é a influência e tal. Quanto você cobra? Daí ela falou, cara, R$1.200. Aí eu falei assim, olha, eu tenho R$1.008 na conta. E eu tava desempregado. Falei, você faz por mil? Dela, fechou, faço por mil. Aí eu botei R$1.000, lancei a campanha e falei, tem que dar certo.
Foi... Caraca, hein?
E as artes internas, eu falei com o Rob, né, que é o que tá fazendo agora as artes do suplemento. O Rob, ele também jogava na mesa junto comigo, ele é um dos jogadores e tal. E aí ele desenhava, mas ele não era artista profissional, no sentido que ele não fazia isso por dinheiro, ele fazia por hobby. Ele desenhava e tal, e o traço dele é muito inspirado, baseado, ele aprendeu a desenhar imitando os desenhos do Samwise Gamgee, que é o diretor de arte do Warcraft. Aí eu falei pra ele, Rob, teus desenhos têm uma boa qualidade, eu quero te contratar pra fazer o livro aqui. Aí a gente fez um acordo, ele fazia 3 desenhos pra a gente colocar na campanha do Catarse pra mostrar, ó, é assim que vai ser a qualidade dos desenhos, né, pra mostrar pra galera. E aí, se desse certo a campanha, eu usava o dinheiro da campanha pra pagar ele pra fazer os outros.
Então teve um tempo razoavelmente grande, né, entre o financiamento coletivo fechar e os livros começarem a ser entregues.
Teve, porque assim, quando o financiamento terminou, eu já entreguei pra galera a versão digital provisória, né, que era o livro todo pronto, só faltava as artes. E já tinha a capa, né, a capa já tinha feito quando eu lancei a campanha.
Isso num PDF que você montou via Word mesmo?
Isso, PDF no Word, com as artes, tudo diagramadinho.
Quando você mandou para a gráfica, você mandou o PDF desse Word mesmo? Você não fez uma versão dele em design? Caraca, muito irado, corajoso. Quando você quer fazer, cara, e acontecer, é do jeito que você alcança, né, cara? Eu vou dizer que eu tenho voltado a fazer bastante isso, por causa do cordel do Reino do Sol Encantado. Todas as versões avulsas do cordel eu também faço de um jeito que eu produzo no Word mesmo e relaxo. Mas quando tem algum trabalho que vai fazer uma impressão, né? Aí é geralmente, sei lá, 1.000 unidades. Aí eu fico com medo de ter desajustes, problemas. Pode ser que no final seja a mesma coisa, mas eu pelo menos fico nessa preocupação com a gráfica.
Eu mandei, aí teve todo aquele processo de plot. Então, a primeira versão que veio estava com defeito, estava com problema. Aí veio, opa, beleza. Aí eu arrumei, mandei de novo. Aí a gente mandou imprimir.
Não foi sem os percalços, mas você, no final das contas, conseguiu o livro direitinho como você queria.
Isso, demorou alguns meses ali, porque foi só o tempo do hobby fazer as artes.
Invariavelmente demora, cara. Eu já cansei de fazer financiamento coletivo, por mais que a gente lute furiosamente, sempre acaba tendo um atraso.
Eu ia falar só que nesse agora, eu já coloquei lá falando assim, ó, eu espero conseguir entregar o livro, a expectativa é que eu entregue para dezembro, né? Tem financiamento agora, bateu o financiamento, se bater a meta, acredito que em dezembro eu consigo entregar o livro. Só que eu já falei assim, ó, a experiência mostra que eu não sou muito bom em estimar prazo. Os dois outros financiamentos atrasaram. Então, assim, eu tô jogando um prazo maior do que eu acho que deveria, mas se bater só a meta inicial, eu tô bem confiante que eu consigo entregar para dezembro. Se bater as metas extras, que aí é mais coisa que vai ter que ser produzida, aí já não vai ser para dezembro, vai ser para depois, dependendo.
Cara, eu tenho uma dica que funciona bastante, pelo menos funcionou bastante para mim. Mantenha o seu contato regular, se possível semanalmente, com o seu público. Mostra claramente os pontos da evolução do trabalho, do que está acontecendo. Que dificilmente, no caso do Cordel, eu já estava tão cascudo já com esse problema, que eu estabeleci metas extras na qual as pessoas receberiam cordéis gratuitos, em PDF. Então, uma boa parte do material, independente do que estava indo para a gráfica, eu já estava entregando no compromisso que havia sido feito lá de um cordel por mês, e seguiu assim por, cara, dois anos e tanto. Sempre produzindo um cordel por mês, né? No meu caso, a atualização não era nem semanal, era mensal. Mas tudo bem, óbvio, o cordel não levou dois anos e tanto para entregar, mas por mais que tenha atrasado alguma coisa, as pessoas entendem mais, compreendem que você está ali fazendo o seu possível. E aí tem trocentos percalços que podem acontecer ou não, né?
Eu tive problema no meu segundo livro. Meu segundo livro atrasou mais, em boa parte por culpa, entre aspas, culpa minha, porque foi que eu sou professor, e aí aconteceu uma situação que, quando eu fiz a campanha, eu ia ter um certo tempo para poder fazer o livro. E aí aconteceu, por uma série de coisas, que eu tive que assumir 40 horas semanais de aula. E aí matou todo o tempo que eu tinha para trabalhar no livro. Aí demorou 3 vezes mais do que deveria ter demorado para ser produzido, entregue e tal. Mas sempre atualizando, toda vez, todo progresso, eu mantinha contato, falava, ah, galera, vai ter isso e tal. Então, essa parte da comunicação é sempre fui bem aberto, assim, tem um grupo no WhatsApp, tem um servidor no Discord, que eu sempre mantenho contato direto com os apoiadores, eu mando no Catarse, para quem não gosta de acompanhar nenhuma das redes sociais, né, de tempos em tempos.
No Crônicas, que acho que foi no final de 2013, saiu em 2015, foi uma coisa muito parecida que aconteceu também, acabou atrasando, porque, porra, no final deu tão certo, que começou a aparecer um bando de outra coisa para poder...
Meta, né? Extra.
Não sobre a letra extra, não, coisa até por fora. O Caio Monteiro, que ilustrou comigo, até trabalhou comigo com o Reinos do Norte, que é um projeto que ainda vai sair. Ele começou a trabalhar eventualmente na Blizzard.
Inclusive eu tentei, quando eu fui lançar o Sangue e Glória, o Caio Monteiro é um que eu tentei contratar para fazer a capa.
Foi em 2015 que saiu o Crônicas, né? Então ele tava bombando muito, cara. Tava impossível, assim. Funcionou comigo porque eu peguei, encontrei com ele 2-3 anos antes. Ele já estava migrando de agência de publicidade. Eu falando, não, dá para escrever, fazer ilustração de RPG e coisa de fantasia e não depender de agência. Aí ele deu o salto de fé justamente no Crônicas e aí deslanchou.
Justamente foi a arte do Crônicas que eu falei, cara, Eu falei, preciso de um artista pra capa. Daí eu olhei a arte do Crônicas, falei, cara, quem que é esse artista aqui? Daí eu vi, Caio Monteiro. Tentei achar ele, tentei entrar em contato, mas aí ele acabou nem respondendo, a gente nem deve ter visto minhas mensagens. Aí eu entrei em contato com a Liane e falei, ah, fechou.
É, pro Reinos do Norte, eu tenho artes do Caio Monteiro, mas é um outro ilustrador que eu tô dando destaque, chama Beto Daróis. Eu acho que...
Esse eu não conheço.
É, cara, o cara é muito fera, vocês não perdem por esperar quando sair o Reinos do Norte. O Reinos do Norte era para ser um suplemento do Crônicas e vai virar um livro no estilo do Cordel, em A6, com uma dinâmica de jogos de tabelas, né? Um jogo que é menos enciclopédia e mais jogos com tabela em si, para poder o jogo surgir na hora, né? Para ser zero preparação. Então é um projeto bem legal também. Cara, mas muito feliz em ver, cara, que você tem um espírito muito parecido comigo, assim, que quer fazer, tem que acontecer, tem que correr atrás. É, tem muita gente que ouve o programa e ouve histórias muito parecidas e talvez estejam em processos próximos ao seu, ao meu, de começar a produzir direto, né? É, quais são as dicas que você teria para dar para esse tipo de gente que está começando?
Cara, a primeira dica que eu dou, você vai começar a desenvolver um sistema, coisa assim, cara, mete a cara, faz o sistema, testa ele, joga bastante, testa bastante com seus amigos e tal. Depois, você já viu que tem, beleza, passou pelo crivo mínimo de qualidade ali, tá funcionando e tal com seus amigos, aí você abre, leva pra uma galera, começa a mestrar em evento, servidor do Discord, chegou, ó, galera, tô aqui e tal, tal, convida a galera pra mesa, não precisa nem falar que é pra testar o sistema, que tem muita gente que fica um pé atrás e tal, só chega assim, ó, galera, tô querendo jogar, um sistema é assim, assim, alguém tem interesse? Vai aparecer a galera que tá interessada a jogar, aí você coleta feedback, vê o que eles gostaram, não gostaram, quando você achar que teu livro tá com uma qualidade, você já fez um tempo ali e tal, aí você fala, pô, tem alguma coisa aqui de qualidade. Aí você pensa, ok, vou transformar isso aqui num produto. Aí você vai para outra etapa. Então a primeira etapa é, primeiro tem uma coisa boa, bem feita e já polida. Porque eu vejo muita gente também que tenta fazer o contrário. Tenta lançar um financiamento e ainda tá desenvolvendo o sistema, sabe?
É, isso é receita pro desastre.
É, exatamente. Aí você lança, aí demora anos para entregar, ou não entrega, ou quando entrega não é uma coisa tão boa. Então, primeiro, garante que tem uma coisa de qualidade. Joga, testa. Muito provavelmente a primeira versão vai ter problema. Então, você não tem. Não se desanima. Vai lá e faz de novo. Se tiver não funcionando completamente, joga fora, reformula. Que é o.
Cara, vamos nos concentrar um pouco nessa sua dica aí. Pra você escrever alguma coisa de RPG, primeiro você tem que ter muita autoconfiança e decisão, né? Eu costumo falar que quem é escritor, ele não escolheu ser escritor. É o ofício da escrita que se impele sobre a pessoa. E ela vai. E aí você tem que... logo no começo, você está indo contra todas as expectativas que podem jogar contra você, porque você nunca produziu nada. E aí você fica meio que, ó, tô fechado com o que eu criei, é isso aqui, e eu acredito nisso, entendeu? E um erro muito comum desse pessoal que tá no começo é achar que a sua ideia tá escrita na pedra e nada pode mudar, porque você vai justamente perder a primeira dica que o Lucas passou, que é o testar, né? Que é você entender que vai ter problema, não acha que pode ter problema, não. Você... se não tem problema, você tá errando em alguma parte do processo que só vai aparecer depois, né?
Um dos princípios que eu sempre levo em conta de game design, eu uso mais até no board game, né, que eu estou desenvolvendo também, mas também vale para RPG, que é falhe, no sentido de falhar, né? Falhe rápido, falhe melhor. Porque você vai falhar. A primeira versão vai ter problema. Então, quanto antes você identificar esses problemas, antes você consegue parar de perder tempo numa versão que você tá fazendo um monte de trabalho em cima de algo que às vezes você vai ter que mudar e jogar todo aquele trabalho fora. Então, começou a fazer, cara, antes de fazer tudo, fez o básico, o mínimo que você precisa pra testar e já testa. Testou? O básico tá funcionando? Não tá funcionando? Já reformula. Senão você podia ter construído um monte de coisa em cima daquele básico que você ia ter que jogar tudo fora. Então, falhar rápido é falhar melhor, porque falhar você vai. Então, você quer fazer isso o quanto antes pra eliminar os erros o quanto antes e ir polindo o negócio.
É. E ao mesmo tempo, você pode ficar na outra ponta do espectro, que é ficar refinando demais, meio que inseguro com o que pode funcionar ou não, trocando sucessivas vezes, né? Às vezes a falta de ter uma deadline, um prazo certo para você andar, pode te atrapalhar. Então, mesmo que você esteja fazendo um projeto só para você, crie uma agenda. Ó, até essa época eu devo ter feito isso, essa época eu devo ter feito aquilo. Meio que fazer uma projeção do tamanho do projeto que você vai fazer. Porque senão você também pode escorregar de um jeito que você acaba perdendo o propósito, perdendo o foco na
ideia. Aí entra também aquele outro famoso, né, que é feito é melhor que perfeito. Você fez o negócio, tá funcionando, tá legal, tá divertido. Mais importante, tá divertido? Tá. Bola pra frente. Começa a construir em cima disso. E vai. Ah, não, mas não tá perfeito, ainda podia estar melhor. Não, podia. Sempre pode. Eu lancei o livro, o Sangue e Glória. Quando eu lancei ele, eu já tinha feito 27 versões do hack. Aí eu lancei o Sangue e Glória. Depois de lançar o Sangue e Glória, eu já fiz mais duas versõezinhas dele, que são ajustes que eu vi, ainda tem coisa pra melhorar, sabe? Eu fiz uma vez recentemente, que eu fui lançar o Sangue e Trevas, aí eu fui fazer uma nova tiragem de Sangue e Glória, eu aproveitei para rever ele, revisar algumas coisas. E agora eu tô revisando de novo para lançar com os suplementos.
Para você não existe aquele problema de, tipo, acertou demais, passou demais? Às vezes com alguns projetos eu tenho essa impressão de que, tipo, o material tá pronto, tá para ser lançado, mas eu quero acertar, fazer um ajuste, alguma coisa. E aí se eu exagero também muito um pouquinho nessa fase final, eu também posso acabar piorando do que ficou pensado originalmente.
Eu não tenho nesse sentido, mas eu tenho no sentido de tá querer garantir que tá tudo o melhor possível antes de lançar pra gráfica, e aí você revisa uma vez, aí você arruma, aí você revisa de novo, aí você arruma, e quando você fala, não, cara, tem que lançar porque, sabe, uma hora tem que... Feito é melhor que perfeito.
Em relação ao fazer, eu tenho uma alegoria que eu sempre gosto de comentar, que é o seguinte, que é sobre o Machado de Assis. Escrever é que nem você fazer uma escultura na pedra. Você tem aquele blocão sinistro, chega lá o Machado de Assis, ele pega o cinzel, pega o martelo, bate, dá uma batidinha só, toda a pedra em volta cai e você vê uma captura perfeita em três dimensões. Né? Aí chega a sua vez, né? Você dá uma marretada na sua pedra e você consegue arrancar um lasco só. Aí você tem que ir de novo, né? Até chegar esse formato que o outro cara só levou uma pancada. Mas por quê? Ele fez tantas vezes que ele já faz direto na primeira sem precisar corrigir. A gente que está começando, a gente aos poucos tem que começar a melhorar a sua própria escrita fugindo dos seus próprios erros. Essa é uma parte muito perigosa do trabalho, porque às vezes a gente tem uns vícios ocultos que ficam na nossa ideia, a gente acha que a ideia foi para o papel, mas ela não foi. Né? Aí para isso eu sempre faço isso. Terminei de fazer um texto, dou um tempo, pelo menos 24 horas, e aí eu paro e presto atenção para reler ele, mas não lembrando das ideias que eu tive na hora, como se eu fosse uma pessoa que tivesse acabado de receber aquele texto. Sacou?
E aí entra aquilo que eu falei de botar para outras pessoas fora do seu, eu digo não só fora de você, fora do seu grupo, de você, dos seus amigos que jogam com você, apresentar para a galera em evento, em servidor do Discord, para ver o que aquelas pessoas que não têm aquele grupo de vocês, como é que eles se comportam em relação ao jogo, se eles gostam, não gostam, o que eles identificaram.
É muito comum quando a pessoa escreve o primeiro RPG, ele tem assim, ah, eu quero o ideal para o que eu sempre pensei que seria um bom RPG. Cara, problema nenhum, vai ser o seu primeiro livro de RPG, faça isso, porque você normalmente precisa desancar essa pedra que parece estar presa no caminho, né? De produzir aquilo que você sempre pensou. Mas, à medida que você vai produzindo outros materiais, outros produtos, você começa a perceber que você está dentro de um espaço de mercado, que você faz parte de um nicho, e aí dentro do seu nicho você tem subtipos, você tem regras que são usadas meio que de comum acordo, estilos, né? E quanto mais você cria um material que também dialoga com o que muita gente tá consumindo, e nesse sentido, você consegue não só acrescentar e trazer o que você quer, que é o que você sempre quer na proposta original, mas sempre encaixar com o que milhares de outras pessoas também estão produzindo na mesma época que você, né?
Eu diria até que, pelo menos pra mim, eu sempre falo que eu faço a produção pra mim mesmo. Que é assim, eu sou o primeiro crítico do negócio e eu sempre falo que é, cara, eu faço aquilo que é pra encaixar no meu gosto perfeito. Tanto que eu vou sempre falar, cara, se alguém pergunta qual que é o teu RPG favorito, aí eu falo, é o meu. Por quê? Não é porque eu fiz ele. É o contrário. Eu fiz ele do jeito que eu acho que é o mais legal. É o jeito que eu gostaria de ter um sistema. Eu escrevi ele do jeito que eu acho que deveria ser escrito um sistema. E aí, a minha expectativa é que eu faço isso e meto a cara a tapa e falo, olha, eu acho que isso aqui tá muito bom. Quando passou já pelo meu próprio crivo, né? Eu poli, já vi e falei, olha, eu acho que isso aqui tá muito bom. Aí eu meto a cara a tapa e falo, ó, e aí, galera? Ponho pros outros julgar também. Pode ser que os outros concordem comigo e achem que também tá muito bom. Tem sido até então a experiência, né? Que nem eu falei, gente, tem tido reconhecimento e tal no livro. Então, ótimo, quer dizer que não sou só eu que achei que é muito bom. Outras pessoas estão reconhecendo, estão gostando, estão curtindo, então... Beleza, tô conseguindo vender, tô vendendo produto. Como que eu vou saber? Eu nunca tenho como saber o que, que os outros querem ou não querem, mas eu sou RPGista. Se eu gosto disso aqui, provavelmente tem outros que também devem gostar, sabe? Provavelmente tem outros que também estão procurando. E aí eu meto a cara a tapa e vê. Às vezes não tem. Às vezes você tenta e não consegue, sabe?
É, eu acho que você pegou a melhor regra de todas, né? Que é... Quem é produtor de conteúdo desse tipo de RPG, ele, em primeiro lugar, o cliente é ele. É o que ele acha, porque todo mundo tem uma ideia, tem uma sugestão, tem uma linha de pensamento. Eu acho que é essa força motriz que gera coisas como esse podcast e esse tanto de material maravilhoso que tem sido produzido nos últimos anos, né? É, eu não queria ir embora sem antes conversar. Você está começando um projeto novo. Vamos começar a falar dele, né?
Isso, você está falando do financiamento agora, né?
Isso, isso.
É porque tem outros projetos também em andamento.
Isso é pro finalzinho.
Mas beleza, qual que é a ideia desse financiamento? Como a gente comentou, né, o livro saiu lá em 2019. Quando saiu o livro, eu lancei o livro físico, né, o livro básico, e tinha metas extra que eram suplementos. Só que esses suplementos saíram só na versão digital. Na época eu não tinha condição de fazer eles físicos. A campanha lá, tanto que eu tinha só duas metas extra que eu ia mandar, eram só dois PDF pequenos e tal pra galera. Só que a campanha foi tão mais bem sucedida do que eu esperava que fosse, quando eu lancei eu falei assim, cara, eu acho que eu consigo bater a meta inicial, por isso que eu investi aqueles R$1.000, né, que eu falei, fiquei falido, fiquei com R$8 na conta. Falei, ó, eu tenho confiança que eu acho que eu consigo a meta inicial, pelo menos. Aí eu botei duas metas extra. Eu falei assim, sendo muito otimista, talvez eu bata a primeira meta extra. A segunda eu acho que não vai chegar nem perto, mas tudo bem. Vamos pôr duas aqui, só pra garantir. Aí bateu a primeira, bateu a segunda, aí eu tive que fazer uma terceira. Aí eu fiz a terceira, bateu a terceira. Aí eu tive que fazer uma quarta, aí bateu a quarta, aí eu fiz uma quinta. E tipo, eu já tinha que... Cara, comecei a pensar, o que, que eu a mais adiciono nisso aqui? Aí comecei a bolar as metas. Então, saiu essas cinco metas extras, né? Que são cinco suplementos que teve no jogo. Um suplemento era o de raças exóticas, né? Que nem eu comentei, que são essas várias opções de raça. O outro é esse das especializações, que são as mini classes e tal. Aí, depois disso, eu comecei, o que eu faço agora? Né? Que esses são os dois que eu tinha inicialmente pensado. Aí falei, putz, a galera tá me pedindo muito uma aventura. Vou fazer uma aventura pronta. Aí eu lancei um suplemento, né, que é uma aventura pronta.
Sim. Aí depois... Mas tudo isso, a promessa era no digital ou tinha...
Só digital.
Beleza.
É, era o livro base físico e aí os suplementos no digital, né? Aí fiz a aventura pronta, beleza. Aí bateu. Aí o que eu faço agora? Aí eu falei, putz, cara, eu sempre tava com uma ideia que eu tava querendo explorar, eu não explorei, de uma versão diferente dos Conjuradores, que ao invés de fazer esse sistema venciano, tipo, de magia pronta, lista de magia, que você prepara, escolhe magia, do jogador poder inventar a magia que ele quer na hora. Meio inspirado em Mago Ascensão, com esquema de esferas e tal. Aí eu falei, cara, tá aí. Eu sempre tive vontade, talvez, de experimentar isso, nunca parei de fazer. Tá aí, meta extra, versão alternativa dos Conjuradores. Aí bateu, aí eu fiz a versão alternativa com uma mecânica diferente. E aí depois de bater esse, eu fiz o último, que era de camponeses, que é pra você jogar com um personagem nível 0, que é ainda mais mortal do que você jogar o Sangue e Glória normal. E aí, se você sobreviver por tempo bastante e fizer alguns requisitos, você pode subir pro nível 1 e escolher uma classe. Então, é tipo assim, você vai jogar a história do teu personagem pra ver como que ele virou um mago, um guerreiro...
Mas é um personagem só, ou ele é tipo funil, você faz vários personagens?
Assim, ele é mais ou menos tipo um funil. É, você joga com um personagem só que talvez você tenha que passar por uns 3 ou 4 até você conseguir subir pra nível 1.
Legal. E quanto tempo leva pra fazer uma ficha de nível 1?
Cara, todas as fichas do sistema... A ficha nível 0 demora literalmente um minuto. é você escolher. Beleza, você é um camponês, você escolhe teu perfil. Tem 5 perfis ali, você escolhe um. Beleza, é isso. Os atributos você não coloca ainda, você vai descobrir conforme vai jogar.
Certo, ao longo do jogo, entendi.
Isso, conforme você vai jogando, você vai vendo os atributos do personagem, e aí depois você vai descobrir a classe dele. Se ele é bom pra ser mago, paladino, guerreiro, você vai ver depois. Mas mas o sistema normal, a ficha se você já sabe o que está fazendo, você demora 5 minutos pra fazer uma ficha. Se você não sabe a primeira vez, você demora 15, 20 minutos pra fazer.
Certo. É, bem tranquilo.
É, então, aí teve esses 5 suplementos, só que eles saíram só digital. Aí, ano passado, eu lancei meu segundo livro, que é um outro sistema de RPG, que é o Sangue e Trevas. E aí, quando eu lancei o Sangue e Trevas, eu lancei um combinho que você podia comprar o Sangue e Trevas e o Sangue e Glória junto e tal, tal, tal. Só que o Sangue e Trevas, aí ele saiu, aí sim, saiu com o livro físico de suplementos. Então, tem o livro básico e tem o livro físico com todos os suplementos. E aí, esse ano, eu tava ali conversando com o Rob, né, que é o artista das raças e tal. Falei, cara, o Sangue e Trevas tem o livro físico de suplemento. O Sangue e Glória não tem ainda. A gente pode aproveitar, fazer isso, pra colocar artes novas, né, que não tinha as artes das raças, colocar artes nas raças exóticas, fazer suplemento, revisar o material, melhorar o material e lançar físico para completar a coleção. E aí que surgiu a ideia de fazer esse financiamento. A ideia é pegar os suplementos que já existiam, revisar eles, atualizar e implementar, colocar mais coisa e compilar todos eles num livro físico. E aí, só que eu falei, cara, quero... E aí que veio a ideia. Depois disso veio a ideia. Cara, mas eu acho paia vender uma parada que já tá pronta, eu tô só fazendo físico. E aí que eu tive essa ideia de fazer essa campanha beneficente. Então, o que eu, em vez de ganhar o lucro, eu vou doar esse lucro para uma ONG, porque a ideia é, cara, você vai fazer, você vai estar comprando o livro, quem tem o material antigo, digital, ganha de graça a atualização digital pro novo. Então, se você já tem digital, você só baixa a versão nova, de graça, e tá tudo certo. Se você quer o físico, aí você contribui para a campanha, e eu, em vez de vir o lucro para mim, ele é doado para uma ONG. Então, essa é a ideia da campanha.
Tá, e qual é a ONG?
A Associação dos Familiares e Amigos dos Autistas. É uma associação aqui de Toledo, Paraná, cidade vizinha da minha.
Legal, você é do Paraná, maneiro.
Isso, eu sou do Paraná e daí quando eu fui escolher, eu sou autista também, daí eu escolhi essa ONG como para prestigiar.
É interessante como é que existe muitas de pessoas, especialmente entre criadores de design de jogos que estão em algum lugar dentro do espectro.
Sim. É, eu sou Asperger, né, no caso.
Poxa, cara, muito bom poder, né, independente de qualquer coisa, você conseguir produzir e fazer o que você quer. Material que vai sair, todos os suplementos vão estar num livro só, que não é o livro básico do Sangue e Glória. Você vai colocar algumas unidades do Sangue e Glória no financiamento, para quem não chegou a pegar o livro básico lá atrás?
Isso, o financiamento ele tem alguns níveis de apoio. Tem o primeiro nível, que é o nível ajudante. Esse nível é extremamente em conta, é R$20. Por R$20 você leva o livro básico e todos os suplementos em digital. Tá? Então, você pega o livro base e os suplementos por vintão e 100% do valor é doado para a ONG. Então, eu te mando... na verdade, você está doando R$20 para a ONG e como agradecimento eu estou te dando o PDF do livro base e dos suplementos. Aí tem o nível protagonista, que é o nível que você pega o livro físico dos suplementos. É para quem já tem o livro básico e quer o livro dos suplementos. Depois tem o nível protagonista épico, que vem o livro básico mais o livro de suplementos. Então, pô, gostei do Sangue e Glória, me interessei e não conhecia. Beleza, você já pega os dois num combinho.
E já com o PDF também, ou não?
Isso. É, todos sempre o PDF sempre vem junto acrescentado de graça.
Certo. E aí, continuando.
E daí o último, que é o protagonista trevoso, que aí você pega todo o material do Sangue e Glória e todo o material do Sangue e Trevas.
O Sangue e Trevas é o quê? Ele é uma versão World of Darkness do jogo ou é outra coisa?
É outro sistema, mas ele é basicamente um World of Darkness Powered by the Apocalypse. Ele é um PBTA World of Darkness.
E você vai começar agora quando o financiamento?
Já começou, na verdade.
Ah, tá. Então quem for agora lá em catarse.me/...
/sangue_glória_suplementos.
Legal. Vamos divulgar depois esses links também. Eu não sei se todos a audiência do Legião de Dados sabe... Mas agora, no dia 8 de agosto, começou o financiamento coletivo do Mais Cordéis. Eu também tô por lá.
Começou?
É, bem, agora que a gente tá gravando, não. Mas quando o pessoal ouvir esse episódio, já vai ter saído.
Ah, tá. Você levou o susto porque eu marquei no Catarse aquela opção de me avisar.
É.
Aí eu falei, ué, que eu não fui avisado. Não.
Nessa parte do tempo, você vai ouvir e você vai descobrir que você já participou e já ajudou. Eu te agradeço, inclusive. Mas não, a partir do dia 8 de agosto, não sei quando é que você está ouvindo esse programa, a gente vai justamente começar a tentar produzir até mais 6 cordéis com versão física, que ainda não existe versão impressa ainda, né? Vai ser o último financiamento coletivo para fechar a saga do cordel. E vai ser legal estar junto com você lá, Lucas, e batalhando nesse dia a dia, né? Essa experiência louca de a cada dia vendo como é que está entrando, como é que está crescendo, como é que está funcionando a divulgação ou não. Essa parte é tensa para você também?
Cara, assim, sendo bem honesto, como eu não estou ganhando dinheiro com a campanha, essa está bem mais tranquila do que as anteriores. Essa está mais assim, cara, seria muito bom que a campanha desse certo, porque aí eu vou fazer uma boa ação, vou doar o dinheiro lá para a ONG, vai sair o livro e tal. Então eu lancei e falei, ah, espero que dê certo, mas eu desencanei assim, falar, porque assim, a campanha, ela bateu, na primeira semana, 50% da meta. Aí depois foi lentamente indo, agora no dia da gravação está em 86%.
Ah,
e tem mais 20 dias pela frente ainda.
Com certeza, quando esse programa for ao ar, ele já vai ter sido financiado. O que vai ser ótimo, porque aí o povo do Legião já vai poder apoiar um projeto que já está 100% certo de sair, né?
É assim, se não tiver sido financiado, vai estar perto, eu acho. Já está 86%.
Ah, vai estar fé. Eu, pelo menos, tô botando fé que vai. É, cara, pô, muito bom poder conversar com você, trocar essa ideia. Eu queria, poxa, antes de fechar, liberar o microfone para você, para você divulgar o que você quiser mais de espaço, de oportunidade, de alguma coisa do companheiro seu. Pô, manda ver.
Cara, vou aproveitar e só falar então bem brevemente. Tem as redes sociais da Ordem do Graveto, tem o Instagram, que eu lembro de entrar a cada 3 meses que eu tenho que entrar lá, então eu não uso muito, mas agora durante a campanha eu entro mais, porque eu tô entrando para divulgar e tal. Tem o Facebook, também Ordem do Graveto, tem um grupo no WhatsApp, aí não sei como é que você acharia ele, mas tem um grupo no WhatsApp da Ordem do Graveto, e o servidor no Discord da Ordem do Graveto. No Discord e no WhatsApp são os que eu sou mais ativo, então eu tô sempre lá respondendo com a galera, postando, a galera posta material extra pro livro, daí eu comento, a gente faz feedback e tal. Eu sou bem ativo, assim, a galera participa bastante da criação do sistema também, né, com ideias, sugestões e tal. Então, eu sou bem acessível nas redes sociais. Se quiser me procurar na rede pessoal também, no Facebook, é Lucas Espanholi Panon, que daí você acha. E no mais, se você se interessou, mas não tem certeza, pô, parece legal e tal, mas tô na dúvida, entra lá na página do Catarse, tem um demo de graça que você pode baixar. O demo é o livro inteiro, a única diferença é que no demo só tem 3 das 20 classes. Então, você pode testar, jogar com seus amigos, ver, pô, gostei do sistema, pô, mó bacana, aí você vai lá e apoia, sabe? Então você pode testar ele. Inclusive, tem o demo também do Sangue Trevas,
você
pode testar os dois.
E, poxa, parabéns pela iniciativa também aí, poxa, de ajudar alguma outra organização, né? Fazer esse tipo de apoio, ele é sempre muito bem-vindo, né? Cara, poxa, muito obrigado por ter vindo aqui no programa, foi sensacional. Quero agradecer também a quem está ouvindo o episódio agora. Foi um prazer estar junto com vocês aqui nessa jornada. Muito feliz com essa temporada. Poxa, conhecendo gente nova como o Lucas, para mim é sempre um prazer, né? Vou pedir para você, Lucas, mandar um abraço para a galera que eu dou tchau em seguida.
Então, abraço para a galera.
Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.